Olá, muito boa tarde. O secretário regional da Saúde reuniu ontem em Ponta Delgada com o Sindicato Independente dos Médicos e com representantes dos serviços de cirurgia, ortopedia e pediatria do Hospital do Divino Espírito Santo, na sequência da anunciada indisponibilidade para o trabalho extraordinário de alguns profissionais de saúde, tendo por base a remuneração do trabalho extraordinário. À margem da reunião, Clélio Menezes disse que a tutela decidiu intervir no sentido de clarificar e esclarecer algumas das dúvidas que os próprios médicos tinham no que diz respeito ao processo de pagamento do trabalho suplementar médico e que, esta semana, é publicado o diploma.
Esta reunião foi disputada exatamente por uma questão de indisponibilidade de médicos que tem por base a remuneração do trabalho suplementar. Esta é uma prioridade do Governo Regional. Desde o início das nossas funções tentámos intervir nessa matéria. Houve uma avaliação do impacto orçamental e das várias possibilidades da remuneração do trabalho suplementar médico e, na sequência disso, já foi aprovado em junho uma proposta do Governo na sequência de uma proposta de resolução que foi aprovada por unanimidade no Parlamento. A proposta que o Governo apresentou tem uma majoração relativamente à remuneração, tem por referência a categoria de assistente graduado sénior, enquanto que a proposta que foi aprovada implicava valores inferiores. O que estamos a falar é de que, em grande parte das horas, há uma diferença entre 47 euros e 58 euros. Nas horas de maior remuneração, 58 euros, e nas horas de menor remuneração, 47 euros, para além de outras horas de trabalho diurno, nas primeiras horas, que tem um valor de cerca de 37 euros. Isto para dizer que entendemos que o trabalho suplementar médico deve ser excepcional. Sendo excepcional, tem que ter uma remuneração excepcional. Esta matéria está esclarecida, esta semana é publicado o diploma conforme foi aprovado e conforme foi reapreciado no Parlamento.
Clélio Menezes referiu ainda que sobre outros assuntos levados pelo sindicato, a sua disponibilidade é prosseguir o diálogo.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Os partidos que integram o Governo Regional, PSD, CDS e PPM, criticaram as propostas do Partido Socialista para mitigar as consequências da inflação, acusando os socialistas de chegarem tarde e a reboque de iniciativas do Executivo açoriano. O social-democrata João Bruto da Costa falava em Ponta Delgada na abertura das jornadas parlamentares da coligação, onde reagiu a um pacote de medidas apresentado pelo PS Açores para vigorar ainda este ano, como, por exemplo, a gratuidade dos jardins de infância, os apoios às famílias com crédito à habitação ou a redução das taxas de imposto sobre produtos petrolíferos.
Apresentam, depois delas já estarem assumidas, e vêm tarde e a reboque daquilo que foi apresentado já com esta proposta de plano e orçamento e com aquilo que têm sido as medidas tomadas por este 13º governo. Está previsto nos documentos orçamentais que estamos a analisar, 1 milhão de euros para enfrentar, desde logo, esse desafio, principalmente aquelas famílias que têm mais dificuldade em fazer esticar o orçamento para fazer face aos juros do crédito à habitação. O Partido Socialista não só vem tarde e a reboque do Governo Regional, como não tem vergonha. E porquê é que dizemos isto? Porque este governo, o governo do Partido Socialista, durante vários meses cobrou ISP acima do que legalmente podia e, portanto, cobrou ilegalmente impostos aos açorianos. Este governo já fez 4 baixas do ISP.
Sobre a gratuitidade dos jardins de infância proposta pelo Partido Socialista, a líder parlamentar do CDS-PP reforça que a medida apresentada pelo Governo Regional vai mais longe do que a apresentada pela República.
O deputado Vasco Cordeiro veio propor ontem é que, uma vez que existe verba que vem da República para assegurar a gratuitidade das creches, que essa verba que o Governo Regional tinha disponível para tal passe a ser para o Jardim de Infância. O que acontece é que essa verba para assegurar a gratuitidade das creches será uma medida da República que prevê as crianças que nascem a partir de 1 de setembro de 2023. E a verdade é que atualmente na nossa região todas as famílias até o 13º escalão já têm essa gratuitidade e a partir de janeiro todas as crianças terão essa gratuitidade. Ou seja, o que o Sr. Deputado Vasco Cordeiro propõe é que as crianças que nascessem a partir de 1 de setembro seriam contempladas. E então a pergunta é, e todas as outras?
Catarina Cabeceiras, a líder parlamentar do CDS-PP, defendeu ainda que as propostas do plano e orçamento dão a resposta necessária ao atual cenário de incerteza, destacando o aumento de 45% nas verbas afetas à área social por comparação a 2022. Já o líder do PPM, Paulo Estevão, rejeitou que a atual solução governativa regional seja instável, notando que, até o momento, foram votadas 31 iniciativas do Governo Regional no Parlamento Açoriano, tendo 30 sido aprovadas. Paulo Estevão desafiou mesmo o PS a deixar a política da terra queimada, defendendo que os partidos devem privilegiar um esforço de consenso na atual conjuntura. O PS Açores criticou a redução drástica de trabalhadores de programas ocupacionais na administração regional da região, defendendo a integração nos quadros de quem preenche necessidades permanentes. O deputado socialista Francisco Coelho criticou o governo após reunião com o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e entidades com fins públicos em Angra do Heroísmo.
As pessoas que estivessem nos programas ocupacionais e que cumprissem determinados requisitos absolutamente objetivos, como seja um mínimo de pelo menos 2 anos de serviço, com subordinação à hierarquia, disciplina e horário do serviço. Ou seja, que claramente estivessem a prestar funções de trabalho de acordo com o que estipula o Código de Trabalho e não apenas em programas ocupacionais, pudessem, à semelhança de já aconteceu diversas vezes, quer ao nível da República, quer ao nível da região, pudessem ser elegidas para um programa em que necessariamente e de acordo com o princípio constitucional poderiam fazer um concurso especial em que, tendo aprovação, pudessem ingressar na função pública.
Francisco Coelho acusou também o Governo Regional de fazer nomeações que parecem obedecer a critérios de favorecimento partidário e não de verdadeira competência e isenção.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O presidente do Governo Regional manifestou desagrado pelo facto de o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, não se ter comprometido com um reforço de verbas para as rotas não liberalizadas nos Açores. Pedro Nuno Santos indicou que ia falar com o ministro das Finanças sobre a possibilidade de aumento da verba disponível.
Sobre a verba inscrita no orçamento, pelo menos há a assunção de que é preciso assegurar essas obrigações de serviço público que não podem, como nós sabemos, no quadro do plano de reestruturação da SATA, não podem continuar a ser desempenhadas, promovidas pela SATA porque são deficitárias e, portanto, se são deficitárias, mas são consideradas serviço público, têm de ser subsidiadas. Nós colocaremos a questão ao nosso colega das Finanças se há condições e se justifica nós termos uma verba superior àquela que está inscrita no Orçamento de Estado.
Ora, o chefe do Executivo açoriano entende que a verba prevista no Orçamento de Estado para 2023 de 3,5 milhões de euros fica muito aquém dos custos definidos pela Azores Airlines, a única transportadora aérea que assegura as rotas entre Lisboa-Santa Maria, Lisboa-Pico, Lisboa-Horta e Funchal-Ponta Delgada. José Manuel Bolier lançou por isso um apelo à Assembleia da República para que, na discussão do Orçamento de Estado na especialidade, possa reforçar as verbas necessárias para assegurar as rotas não liberalizadas entre o continente e os Açores e entre os Açores e a Madeira.
Lamentando esta posição, a minha esperança é de que em sede da Assembleia da República e no debate da especialidade da Lei do Orçamento de Estado se possa fazer justiça àquilo que é compatível com a manutenção do serviço no âmbito das obrigações de serviço público às gateways não liberalizadas nos Açores. E é notório que aquele valor inscrito proposto pelo Governo é insuficiente. E o que é preciso é corresponder ao nosso objetivo enquanto Governo dos Açores é que se mantenham as obrigações tal como tenham sido configuradas, de modo que o valor para a indemnização compensatória seja razoável para a operadora manter estas mesmas obrigações.
Recorde-se que durante o passado mês de outubro, José Bolier lembrou que estas ligações aéreas têm um custo aproximado de 10 milhões de euros, ou seja, cerca do triplo do definido na proposta do Orçamento do Estado para 2023, entregue na Assembleia da República. O presidente do Governo Regional defendeu ontem que as imagens de satélite atualmente capturadas nos mares do arquipélago deviam ser utilizadas como meio de prova para punir eventuais prevaricadores. O governante lembrou que a região pretende aumentar até já em 2023 o número de áreas marinhas protegidas nos Açores para 30%, antecipando a meta definida pelas Nações Unidas relativa a 2030.
Queríamos antecipar, temos declarado, depende muito também do trabalho científico que está a ser realizado, de, no que diz respeito às áreas de reserva offshore, até final de 2023, termos estas áreas definidas. Como se sabe, as Nações Unidas apontam para 2030 terem 30% das áreas de reserva marinha protegidas. Nós queremos antecipar este objetivo nos Açores para 2023. Com acesso às novas tecnologias das imagens de satélite, possamos ter possibilidades de usar em meio judiciário estas provas para não só punir os prevaricadores, como obviamente a sua existência ser ela própria dissuasora das práticas de violação ao cumprimento das regras das áreas de reserva marinha protegida.
José Manuel Bolieira adiantou ainda que já teve a oportunidade de falar sobre este assunto com o secretário de Estado da Justiça e com a presidente do Tribunal Administrativo e Fiscal dos Açores.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional revelou que pretende concluir até 2025 as variantes nas ilhas Terceira, Santa Maria e Graciosa, São Jorge, Pico e Faial, previstas no Plano de Recuperação e Resiliência. Em comunicado a propósito da consignação da variante à zona do Portal do Vento, nas sete cidades, na Ilha de São Miguel, a Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, deu nota de que o Executivo pretende concluir as novas estradas até 2025, um ano antes do limite do período de execução do PRR. Segundo o Executivo açoriano, esta variante à zona do Portal do Vento, nas sete cidades, vai criar uma alternativa viária à atual estrada regional no acesso à freguesia e contribuir para preservar a qualidade ambiental e turística da zona envolvente ao Mirador da Vista do Rei. A obra, no valor de 1,2 milhões de euros, tem um prazo de execução de 180 dias e vai reduzir em 2 quilómetros o percurso para aquela freguesia que constitui um dos principais pontos turísticos do arquipélago. A governante referiu que há também outros pontos de visitação com problemas para resolver, como, por exemplo, o acesso à Lagoa do Fogo, mas não concorda que a região é alvo do turismo de massa, alertando que não se pode confundir pressão turística com massificação.
Os Açores não estão, de modo algum, próximos de um turismo de massas. Essa não é a nossa estratégia. A nossa estratégia é um turismo de natureza, é um turismo cultural, é um turismo criativo, é um turismo de diferenciação, é um turismo, como temos visto, de alavancar aquilo que nós temos de melhor, e é por isso que nós temos recebido imensos galardões internacionais pela estratégia de sustentabilidade que nós temos perseguido em termos de promoção turística. Eu gosto sempre de dizer que às vezes pontualmente ou na Lagoa do Fogo, ou na Lagoa das Sete Cidades ou num outro ponto de visitação podemos ter mais gente do que gostaríamos. Temos que trabalhar esses pontos, mas não se pode confundir a quantidade de pessoas num determinado ponto de visitação com massificação.
Berta Cabral, a secretária regional do Turismo, em declarações à margem da Conferência Internacional Turismo Criativo, Desenvolvimento Regenerativo e Resiliência do Destino. Ora, no âmbito desta conferência, a governante afirmou que a região está a preparar-se para ter um bom ano turístico, apesar das nuvens no horizonte ditadas pela atual conjuntura económica e financeira desfavorável, e ainda que o turismo criativo não é um ator secundário do turismo de natureza, por mais que se possam tecer comparações.
E o turismo criativo é também uma componente muito importante para a nossa riqueza patrimonial, cultural, natural, identitária, para as nossas novilhas, para a diferenciação entre cada uma delas.
Berta Cabral, em declarações no Conselho da Ribeira Grande, no Arquipélago Centro de Artes Contemporâneas dos Açores, à margem da Conferência Internacional Turismo Criativo. Os Açores vão criar até 2023 um roteiro para a neutralidade carbónica que terá em atenção desafios como a dispersão geográfica, a dependência dos transportes e o peso da agropecuária. O secretário regional do Ambiente, Alonso Miguel, avançou com a informação à margem da sessão de lançamento do roteiro para a neutralidade carbónica dos Açores no campus de Angra do Heroísmo da Universidade dos Açores, que representa um investimento de 1 milhão de euros, financiado na totalidade por fundos comunitários do REAC da União Europeia. Alonso Miguel admitiu que a região ainda está longe das metas definidas, mas salientou que o roteiro, que estará concluído até 2023, vai definir uma estratégia e medidas de mitigação adaptadas às características específicas dos Açores. O secretário regional identificou os transportes e a produção de energia como os setores com maior impacto na emissão de gases com efeitos de estufa nos Açores, seguidos pela agricultura e agropecuária e pela produção de resíduos.
Nós vivemos no meio do oceano, importamos grande parte dos produtos, que consumimos, dos bens que consumimos, e isso gera aumento de emissões associado ao setor dos transportes. E, portanto, temos de ter uma atenção especial, específica para esse aspecto. Nós temos neste momento 1,7 megatoneladas de CO2 equivalente, ou seja, estamos de facto muito distantes deste objetivo de neutralidade carbónica.
Segundo Alonso Miguel, as medidas a implementar podem passar pela criação de instrumentos fiscais para a neutralidade carbónica, por ações práticas territoriais e setoriais que permitam a redução da emissão de gases com efeitos de estufa.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Decorreu esta semana a primeira reunião do Conselho Executivo da Associação de Municípios do Triângulo, a AMT, após as eleições para este órgão, o qual é presidido pelo presidente do município das Velas, Luís Silveira. A reunião, que teve lugar no edifício dos espaços do Conselho da Cidade da Horta e juntou à mesa os presidentes dos 6 municípios das ilhas de São Jorge, Pico e Faial, que compõem a associação, com uma extensa ordem de trabalhos a qual passou por avaliar o futuro da associação. No encontro foi decidido por unanimidade dar uma nova dinâmica à AMT, passando pela nomeação de um secretário executivo como principal finalidade de elaborar candidaturas a fundos comunitários que permitam desenvolver e promover o destino turístico do Triângulo dentro do destino Açores.
No decorrer deste mês de novembro haverá uma segunda reunião no Conselho Executivo, já com mais algumas nuances em termos orçamentais, que permita nós aprovarmos o orçamento da AMT para o ano 2023 e na qual terá já essa decisão de quem será a pessoa que, à partida, irá desenvolver esse trabalho dentro da AMT. Sai daqui a determinação daquilo que deve ser a Associação de Municípios do Triângulo, muito concentrada naquilo que é a projeção do destino Triângulo dentro do destino Açores.
A associação está atenta ao tema das rotas não liberalizadas nos casos concretos do Pico e Faial e vai requerer, por isso, uma audição com o presidente do Governo Regional e com a secretária regional da pasta do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas.
Por aquilo que é a sua importância, não há desde logo turismo sem uma boa rede de transportes aéreos e marítimos, naquilo que é desde logo o serviço público, e ficou hoje determinado pedir uma audiência ao seu presidente do Governo Regional dos Açores e à senhora secretária que tem a tutela do turismo e dos transportes, para que possamos analisar mais em pormenor aquilo que defende o Triângulo, aquilo que defende São Jorge, aquilo que defende o Pico, aquilo que defende o Faial.
Luís Silveira, o presidente da Câmara Municipal de Velas. Tito Paris é o cabeça de cartaz da 13ª edição do festival O Mundo Aqui, que vai acontecer sexta-feira e sábado na Ilha de São Miguel. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
O Lioter Viegas, vice-presidente da AIPA, Associação dos Imigrantes nos Açores, em entrevista à Atlântida, revela que, para além do cantor cabo-verdiano, haverá também vários workshops.
É um músico subejamente conhecido por todos, é o maior divulgador da música cabo-verdiana em todo o mundo, portanto, é sem dúvida nenhuma a grande novidade dessa edição do Festival do Mundo Aqui. Portanto, nós vamos ter diversas atividades, nomeadamente workshops de monotipia com a artista Ângela Fernandes, em que vai usar técnicas de pintura para esse workshop. Depois vamos ter também, esta também é uma colaboração que tivemos para esta edição, que é um workshop da companhia de dança Diana Rego. É uma bailarina de Lisboa, que virá com a sua companhia para realizar o workshop de danças do mundo no Festival do Mundo Aqui. E também no sábado, às 20, iremos ter uma atuação dessa companhia de dança do mundo, mais especificamente dança oriental.
A Feira Gastronómica Paladares do Mundo é há 13 anos a imagem de marca deste certame, que vai contar com pratos e sabores típicos de Angola, do Brasil, de Cabo Verde, de Moçambique, da Ucrânia e dos Açores. Lançamento de um livro, exposição e animação musical são outras das atividades programadas para os dois dias do festival. Lyuter Viegas evidenciou a presença da Ucrânia no festival.
Neste festival O Mundo Aqui, convidamos um grupo de refugiados ucranianos apresentaram-se também no Festival O Mundo Aqui. E este ano terão uma baraca gastronômica e convidamos também quatro músicos ucranianos, já residentes nos Açores, para fazerem a abertura do Festival O Mundo Aqui. Portanto, com esse gesto, nós mostramos também o nosso total e incondicional apoio ao povo ucraniano e dizemos bem alto, viva voz, estamos contra esta guerra absurda. E teremos também como convidado especial para esta edição do Festival O Mundo Aqui, a representante da comunidade ucraniana no Conselho Consultivo para as Migrações, que também é presidente de uma associação ucranianos em Lisboa, a Natália, e que virá especialmente para o Festival O Mundo Aqui, ao nosso convite, também para mostrar o seu apoio às comunidades ucranianas residentes nos Açores.
No que toca à recepção do certame por parte dos açorianos, o responsável afirma que tem sido fantástica, salientando que é essa motivação que faz com que continuem com a iniciativa. Sobre como acolhem os imigrantes, o vice-presidente da AIPA diz que é um processo evolutivo, frisando, no entanto, que recebem muito bem os cidadãos estrangeiros que escolheram a região para viver. Citando dados do relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo de 2021, Lyuter Viegas revela que há cerca de 4.480 cidadãos estrangeiros nos Açores, de 91 países. O Festival O Mundo Aqui acontece esta sexta-feira e sábado no Pavilhão do Mar, em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel. A inauguração está agendada para as 5:30 da tarde.
É com a Ana Isabel Santos da Rádio Atlântida que terminamos a edição do Informação Açores desta quarta-feira. Tenha a continuação de uma boa tarde.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.